Bem-vindo ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 577. Realizações não previstas. Kardec indaga sobre as grandes missões. Kardec indaga se os grandes missionários têm conhecimento. Trabalhamos isso nos programas anteriores. E agora Kardec vai pegar uma particularidade que é muito curiosa. E também libertadora, se a gente entender, né? Porque quebra uma aura de misticismo que a gente às vezes coloca nas coisas. Vamos lá. Olha a pergunta. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, né? O predestinado aqui, como eu já falou, é o planejado, ou pode receber uma missão não prevista? Né? Ah, fulano fez isso, mas estava no planejamento reencarnatório? Ou ele pode, após encarnado, dizer, ó, tem que fazer isso aqui. E aí? Vamos lá, resposta. Resposta eu vou ler toda, que é muito interessante, depois a gente comenta. Tudo que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Então, acabou o misticismo, né? Não, eu estou aqui porque há 10 anos atrás eu programei, há 50, não. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito, né, desencarnado se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se tivesse encarnado. Procura o escritor mais apto para compreender o seu pensamento e executá-lo. Dá-lhe então a ideia e dirige a execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Pega quem está. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Essa questão é fantástica, né? Porque ela quebra muitas ideias totalmente erradas, algumas alucinadas do movimento espírita. Tá certo? Primeiro, não está tudo planejado, não está tudo predestinado. A gente tem no nosso planejamento o norte, as questões principais, como a gente até comentou no programa anterior. Não é assim. O detalhe do detalhe do detalhe. Não funciona assim. Há um espaço de manobra. Há um espaço de ajuste. É o que eu digo. A lei de Deus, a natureza, o universo, ele comporta um grau muito grande de flexibilidade. É o que eu sempre digo. Sempre dá para negociar. Tá certo? Então, é isso que os espíritos estão colocando. Quer dizer, não é todo o livro que foi escrito. E é curioso, porque eles dão um exemplo de mediunidade, só que é uma mediunidade indireta, não é psicografia. Não necessariamente, né? Então, tá lá o cara, um escritor, um grande escritor, e seria muito importante escrever um livro assim. Sai procurando, gente, não combinou com ninguém. Quem será que poderia me entender? Quem será que conseguiria? Quem será que seria o mais apto para transmitir isso à Terra? E aí, o fulano aí procura, conversa com um amigo espiritual, conversa, rapaz, tem alguém ali que talvez dê certo para ti, deixa eu ir lá, deixa eu te levar lá. Claro, quanto mais evoluído o espírito, mais recurso ele vai ter dessa pesquisa. Descobertas científicas também. Dá para entender como é. As coisas centrais são planejadas, por isso que a gente tem um apocalipse, né? Tá tudo planejado. As coisas secundárias não. Elas são ajustadas de acordo com um plano maior. Isso é bom porque isso mostra que nós temos uma imensa esfera de liberdade, né? Inclusive para aperfeiçoar o nosso planejamento. Poxa, eu vim para dedicar a maior parte da minha vida aos meus quatro filhos. Ok, você conseguiu. De repente, tem um espírito ligado à educação dos pais que quer fazer uma divulgação de uma proposta educativa. Ele olha e diz, mas Esse sujeito aí educou os filhos como eu acho que também é o certo. Ele conseguiu. Vamos pegar ele. Aí o espírito começa a ver como aquilo ali vai ajudar, mas aí o sujeito não sabe escrever, tenta, tenta, não consegue. O espírito também não faz mágica. Não, para escrever não dá. Mas ele tem um amigo que escreve tão bem e que se dá bem com ele. Vamos ver se a gente coloca os dois juntos para conversar e influencia os dois a escrever um livro. Um conta a história e o outro escreve. Olha que coisa. E isso pode ser montado do nada, né? Não estava planejado. Por exemplo, para a gente entender como tudo não é milimetricamente, a Ivone do Amaral Pereira reencarna. Ela diz, gente, tudo aqui é baseado nela, então não é interpretação louca e tal, não. É o seguinte, o livro central dela, o que ela tinha que fazer, que não podia deixar para lá, se chama Memórias de um Suicida. Aí ela fez outro, aí ela fez outro, aí começou a dar certo. Aí um espírito que tinha sido um grande escritor na Terra, russo, escreveu encarnado um livro que fez um grande sucesso. Eu não li esse livro em particular, mas tudo indica que ele fez muito bem feito, que os outros livros dele eram muito bem feitos, chamado Tolstói. O livro se chama Ana Karenina. Só que no final a personagem, a Ana Karenina, comete suicídio. Quer dizer, o sujeito podia ter dado vários finais. Aí mata o pobre do personagem com suicídio. Resultado: isso induziu muitas pessoas a cometerem suicídio. Resultado: problema com o seu Tolstói, porque ele é responsável indireto. Aí o que é que ele faz? Não, agora ele vai usar o dom dele de escrita para combater a ideia do suicídio. Aí diz, olha, tem uma médium ali boa, eu acho que você consegue alguma coisa com ela. Então, obviamente, ele chega apresentado sempre, isso é regra, por um amigo espiritual já conhecido, começam a conviver e diz, eu acho que aqui vai rolar, vai dar certo. E deu certo. Então, pode ser que não dê. Por exemplo, o Vitor Hugo foi examinar a mediunidade da Ivone do Amaral, disse que ele fez um exame longuíssimo. No final ele disse, não dá para psicografar através dela, vai me dar um excessivo trabalho. Questões técnicas, não estamos falando de questões morais. Não é curioso? Aí a Ivone está psicografando vários livros. Aí tem um, só que ela sofria, porque muito da psicografia dela, nas Voragens do Pecado e outros, que tem a sequência, e a gente um dia vai trabalhar isso, no curso, né, Reencarnação, o que é que acontece? Esse livro relata fatos históricos da que ela viveu, né? Obviamente, ela não participava do movimento espírita atual, não sabia, graças a Deus, que era proibido lembrar de vida passada. Ela lembrava desde adolescente. Né? Outra história. Então, o que acontece? Ela psicografa o livro, mas ela revive a experiência. E, obviamente, boa parte, quem lê os livros vai saber, não são experiências agradáveis. Você está, né, mexendo em feridas do passado. Vai, 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 vai. Aí tem um livro que é particularmente doloroso. Ela vai, começa sofrendo, o Bezerra chega e diz, não precisa não, minha filha. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Vai psicografar isso não. Não, é o principal, não precisa, sofrimento demais, deixa para lá. E suspende, precisa, dispensa ela. Está entendendo as diferenças? Como a coisa tem uma dinâmica muito mais flexível do que os inquisidores hoje do movimento espírita querem? Tem que ser desse jeito. Não, calma. O que tem que ser desse jeito é o seu coração vinculado ao Cristo. Porque quem quer fazer tudo não faz nada, gente. Essa é a grande questão. Quem fica paranoico porque tem que ajeitar tudo, acaba metendo os pés pela mão. Então, assim, senso de equilíbrio. A Ivone do Amaral Pereira é o grande exemplo disso. Ela diz: o que eu realmente não poderia deixar de fazer se chama Memórias do Suicida. Se eu desencarnasse por qualquer dificuldade, não tivesse publicado esse livro, eu podia estar ruim ou mais ou menos. A minha encarnação tinha fracassado. A Ivone do Amaral Pereira reencarnou para escrever artigos espíritas? Não, mas ela escrevia, né? Ela sempre gostou de ler muito, desde criança, literatura de alto nível, né? Ela ia para o cemitério, que era o único lugar que ela tinha paz, ler os seus autores, via os espíritos passando e tal, mas ela conseguia se concentrar e lia. Ok. Então, ela naturalmente, por conta de ler uma excelente literatura, aprendeu a escrever bem. Agora, isso que ela escreveu, que foi publicado, muita coisa no Reformador, tá, até hoje, né? Assim, nesse ponto a gente tem que elogiar, o Reformador fez um trabalho fantástico, está tudo disponível na internet, graças a Deus, Deus abençoe quem fez isso, está tudo lá disponível. Mas não era uma questão, ela podia não ter escrito um artigo, não era, ali foi uma a mais, né? Essa história aqui, ó, dá para escrever, tá dando, fez o principal, tá com um tempinho extra, vamos fazer um pouco mais, não custa nada. Tá certo? Então, eu estou contando casos em que coisas que ela fez a mais, coisas que ela pôde cortar, porque não era essencial e a dor seria excessiva, não ia ter um aprendizado, porque ninguém quer que ninguém sofra, né? A dor, agora, a memória do suicídio ela sofreu? Sofreu. Mas ela precisava, aí não tem negociação, né? Bezerra não ia chegar e mandar suspender a memória de suicida, não tinha como, porque aí ele estaria sendo responsável pelo fracasso reencarnatório dela. Então, assim, tudo isso, eu estou falando aqui, que eu acho que essa questão é fantástica, por isso, porque ela quebra essa coisa fanática, fechada, angustiada, milimétrica, doentia, perfeccionista. As coisas são organizadas, mas elas não são doentemente organizadas. Então, há um espaço, e se a gente consegue entender qual é o nosso núcleo, a gente fica até um pouco mais aliviado. Não, isso aqui eu tenho que fazer. O resto é se der, meu filho, paciência. Estou fazendo o principal? Estou. Quem está fazendo o principal, o secundário, como diz a palavra, é secundário. É o depois, né? E às vezes a gente perde o senso de principal e de secundário e mete os pés pela mão e perde a encarnação. Larga o que é principal, porque está dando trabalho, porque está chato e não tem muita consciência, e vai fazer o secundário, que é mais tranquilo. Óbvio que a tendência do secundário é ser mais tranquilo, em boa parte das vezes, né? Então, assim, daí a necessidade de sabermos qual é o nosso principal. Aí a gente não abre mão. E o secundário a gente negocia. A gente cede, a gente faz de mais devagar, a gente faz quando dá, mas o principal tem que estar garantido. Tá certo? Então, quem sabe isso tem muito mais chance de acertar, né? Tipo, ah, não, a minha missão não é escrever. É ser biólogo, ok. Mas eu estou dando conta de tudo da biologia, já fiz o que tinha que fazer, deu vontade, eu vou escrever aqui um livro. Um romance para ajudar as pessoas a, né? Um romance que induz as pessoas ao bem. Vou escrever poesia, vou enriquecer o mundo de beleza, vou contar a minha história, que pode ser útil para algum estudante de biologia, enfim. É o a mais. Ah, não deu? Problema zero. Agora, se tu não faz teu principal, aí não tem secundário que resolva teu problema. Né? É como a alimentação. Existem algumas coisas que nós precisamos consumir o mínimo necessário, normalmente o mínimo é exagerado, mas existe um mínimo saudável, para manter a saúde. Tem que fazer isso. Tem alguns procedimentos de saúde, de saúde que a gente tem que fazer. Banho. Tem que fazer, não dá para negociar isso. Ah, vou ficar sem tomar banho semana que eu estou sem tempo. Não, não faz. Ah, não vou escovar os dentes porque tem muita coisa atrasada do trabalho. Não, não negocia isso. Agora você pode adiar um corte de cabelo, né? Não vai ser trágico. Ah, eu ia cortar a segunda, mas agora eu vou cortar só na outra segunda, porque tá entendendo? É esse bom senso do ponto de vista das questões mais importantes da vida que a gente tem que ter. E tem coisa que você pode deixar de fazer. Não, eu vou deixar de fazer isso, porque é um cuidado que não vai mudar muito a minha vida. Vou deixar, sei lá, cada um. Ah, eu tenho que ter a mulher, né? Tenho que ter unha muito curta, porque eu digito muito, sei o quê. Então, vou deixar de ir para o salão toda semana. vou fazer em casa, porque eu ganho tempo, não sei o quê. Depois, no outro momento, eu posso voltar. Sei lá, né? Enfim. É, vou cortar a unha do pé em casa, não precisa ir pro salão, né? Eu vivo de sapato. Agora, vou deixar de cortar o cabelo, fazer a barba, não sei o que, durante 3 anos, e aproveito para ganhar um tempinho a mais, eu deixo de escovar os dentes, ou só escovo uma vez por semana, aí compromete. Então, bom senso. A gente precisa procurar encontrar qual é o nosso núcleo do nosso planejamento. Uma vez encontrado, se dedica. E o resto é se der. Um abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, como é bonito entender o Espiritismo. Como a grandeza de Deus se revela em detalhes, mas detalhes importantes, como essa questão. Generosidade, flexibilidade honesta e sincera. Nunca impor-se o que não é essencial. Nunca fugir do que é indispensável. Isto é equilíbrio. Saber conduzir-se de tal forma que você será inflexível para o seu verdadeiro dever. Você será extremamente tranquilo, é flexível para o que não é. Muitas pessoas se tornam tão exigentes no que não é importante e negligenciam aquilo que é essencial. Jesus é muito crítico disso. Basta ler o Novo Testamento. O que ele dizia para os fariseus? Vocês dedicam coisas enormes para o que é desnecessário. E, no entanto, vocês perdem o que é essencial. Dizia de forma bonita e engraçada. Um dia vocês vão ver. É muito interessante. Em português, vocês dizem, dá para entender alguma coisa assim, mas não é tão engraçado. Que diz que engole o monstro. E se engasga com mosquito. Não é interessante? Ou engole elefante? É isso que é não ter noção de nada. Quer dizer, faz um esforço enorme para conseguir uma coisa que é absurda. Mas o pouco que tem que fazer não faz. Não engole. Muitos estão assim na Terra. Esforços enormes para coisas desnecessárias e às vezes até negativas. E um esforço muito fraco para aquilo que é o essencial, para o que é a conquista da verdadeira felicidade, para o que é o objetivo da encarnação. Não vai ficar triste, indevido que vê e dizer: olha, você dedicou 70% da sua vida para o que não era seu objetivo principal. E você dedicou muito pouco para o que era o seu objetivo. Isto, filhos, precisa ser considerado com muita seriedade. Espíritas fingem que sabem, mas não sabem de verdade. Não levam a sério, não entendem. Ora, se eu entendo que tenho uma tarefa planejada, que tem equipe espiritual, tem o que fazer de qualquer jeito, não interessa. Farei todos os ajustes na minha vida, em meu tempo, em meu horário, em tudo, para realizar o que é essencial. O resto eu digo, se der para fazer, faço, se não der, tudo bem. Mas se não tem o que vocês dizem, senso de proporção, que é a mesma coisa de dizer harmonia, que é a mesma coisa que dizer equilíbrio, que significa estar no padrão de Deus. Tudo o que é essencial é sempre protegido, mesmo que na Terra. Nunca vá faltar condições de você executar o que é essencial para a tua vida. Ora, se faltasse, você dizia como? Deixa faltar o que é essencial. Por isso, nunca falta o essencial para a tua missão. Mas muitas vezes teu guia espiritual faz faltar coisas para o que é secundário, porque você está se perdendo como uma criança, que apenas quer comer o doce, mas não quer comer o alimento que vai dar saúde para ela. Então, às vezes, guia espiritual tem que tirar o doce para dizer: olha, eu vou te colocar numa circunstância tal que você vai ter que ver. Vou usar um exemplo, me perdoe, mas eu acho que pode ser útil. Eu não sei, hoje tudo é muito diferente, mas assim, muitas vezes se ensina cachorro a não fazer cocô como? Pegando e mostrando o cocô com o focinho para que ele entenda. Aquilo é errado. O guia espiritual faz, às vezes, o inverso com vocês. Tira tudo e diz: enfia teu focinho aí para você ver que isso é o certo. Tira tudo que pode distrair para ver se ele entende. Para ver que vai ficar uma coisa só. Ah, meu Deus, o que eu faço? Não sei, o mundo acabou, eu estou no campo com uma pá e com a semente na mão. O que eu faço? Ah, eu acho que eu devia plantar. Ah, que boa ideia, meu filho. É isso que a gente vê muitas vezes. É engraçado e feliz quando a pessoa entende. E o gay diz: ah, tive que tirar tudo para que ficasse com uma única coisa. Para o indivíduo chegar e dizer assim: ah, eu acho que é essa, eu desconfio que essa é a minha missão, pô, até porque não tem mais nada para fazer. Filho, saber isso é o mais importante. Que é o mais importante para tu fazer? Claramente, objetivamente, quando tu acorda, tu sabe o que é o mais importante do dia? Sabe, a maioria sabe. Mas quando tu acorda, tu sabe o que é o mais importante da tua missão? Observe a questão, o Espírito diz: lembrem-se, toda noite nós estamos com vocês. Quando você acorda, você tem esta clareza? Que missão assumir? Qual é a principal? Qual é a complementar? Como faço tudo isso? Por que espíritas não aproveitam isso? Toda noite vocês poderiam fazer esse exercício. Qual a minha missão? Qual o núcleo? Eu preciso saber. Quando acorda, se pergunta: eu já sei? Não, ainda não. Noite seguinte, noite seguinte, noite seguinte. Por que não fazem isso? Às vezes eu tenho vontade de fazer umas coisas. Pegar espíritas, tirar do corpo e levar para ver jovem jogando videogame. E fica horas e horas e horas e horas e horas e horas, depois volta para o corpo. Sabe por quê? Para me poder fazer entender, dizer: olha, tem que fazer até conseguir chegar lá. Às vezes o jovem passa meses até chegar na fase final. Mas os adultos inteligentes, cultos espíritas, são imbecis que não fazem nem isso. Tem que ir todo dia perguntar qual minha missão na Terra antes de dormir. Acorda e checa se lembrou ou não. Ah, sonhei com uma coisa. Anota. Todo dia. Até ir clareando. Vai chegar um dia que você não vai mais ter dúvidas. Eu sinto tão profundamente, com tanta convicção, tive já tantos sonhos, tantas orientações, tantas coisas, coisas que, e já examinei tanto a minha vida. É também, observei o que os Espíritos Amigos dizem. Junto tudo isso, ah, eu sei. Eu posso não saber tudo, mas eu sei que o núcleo da minha missão é esse. Eu vou fazer, pronto. Então, filhos, lembrem-se, como os espíritos estão lembrando aqui nessa resposta dada. Durante o sono, vocês estão vendo a missão de vocês. Faz um esforço para lembrar quando acordar. Isso vai te ajudar muito. É antes que preguiçosas perguntem: mas por que os espíritos não dão um jeito de eu acordar sabendo tudo? Porque eles querem que você, antes de saber sua missão, aprenda uma coisa: não ser preguiçoso. Porque se só é missão e é preguiçoso, não adianta. Então a primeira prova é: deixa de ser preguiçoso e procura a tua missão até encontrar. Cava quantos metros forem necessário até fazer o poço com água abundante. Feito isso, você encontrará, e esse poço jorrará uma água que irá nutrir, alimentar toda a tua vida. irá te desedentar, como ensina Jesus à mulher samaritana. Busca, filho, porque existe uma água da vida, da sabedoria. É necessário que você cave. Paz do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.